A gente vai conversar agora com o Djalma Nery Ferreira Neto, ele que é educador ambiental, sociólogo, professor da Rede Pública Estadual de Ensino. Djalma, ele vai falar com a gente sobre o caso triste, né, que a gente soube nesse final de semana, de um indígena, né, que foi roubado, torturado e teve o braço amputado por causa dos ferimentos graves. Inclusive, a reportagem também tem uma matéria na Rede Brasil Atual. Vamos falar com o Djalma. Olá, Djalma, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes.
Djalma, esse caso aconteceu em São Carlos, né, interior de São Paulo. Conta pra gente exatamente o que que aconteceu com esse indígena.
Bom, vamos lá. Eu, além de ser sociólogo e tal, sou amigo da família e, infelizmente, nessa dupla proximidade com o caso, esse rapaz é serralheiro aqui em São Carlos, vivia aqui na cidade há mais de 20 anos. E ele foi vítima de um latrocínio, quase, por assim dizer, porque ele foi, né, quase assassinado e foi roubado, né? E durante o ato em si, né, ele nos narra, e aí eu tive com ele algumas vezes no hospital recentemente, que durante a agressão que ele sofria por parte de três pessoas, uma delas conhecida por ele, inclusive, que é uma coisa chocante, né, que essa pessoa ainda não, enfim, não foi responsabilizada pelos atos, ele escutava, né, os impropérios, dizendo que, afinal de contas, agora estava permitido, estava liberado matar índio e etc, né? E ele agora tá no hospital aqui em São Carlos, né? Mais de 20 dias, já faz um tempo, em recuperação, teve um braço amputado, tá com medo, a família tá com medo de represálias, sem saber como agir. E há 3 dias atrás que a gente soube do ocorrido, a gente está acompanhando o caso e tentando encaminhar questões jurídicas e etc, né?
Certo, a identidade dele está sendo, enfim, já foi revelada.
Ele e a família preferem se manter anônimos por enquanto, né? Eu tive com eles algumas vezes, tal, e eles me pediram
O
para
anonimato.
que eu, de alguma forma, cuidasse do caso, inclusive publicamente falando, assim.
Sim.
Mas eles estão se mantendo anônimos por medo de represália, né? Não sabem muito bem como lidar com a situação, estão com medo e, no momento, preferem ficar anônimos.
Certo. E exatamente como é que aconteceu esse fato, hein, Djalma?
Ele estava de noite, no domingo, junto com um colega de trabalho e outras pessoas num bar, né? Saindo desse bar, esse amigo pediu uma carona, os dois tinham bebido. Esse amigo começou um papo de que ele havia roubado o dinheiro dele, etc. Que ele iria roubar, pegar umas ferramentas dele e o carro como pagamento. Eles começaram uma disputa física ali. E esse amigo desacordou ele e levou para um local da cidade, da periferia aqui da Zona Sul, chamado como Buracão do Gonzaga, que é onde o pessoal desova, né, coisas, carros roubados, etc e tal. E começaram a agredi-lo. Ele narra, né, foi muito longo o trauma, né? Ele saiu desse bar por volta das 9 horas da noite. Ele ficou 2 a 2 horas e meia, né, nesse processo entre agressões. Ele narra, né, como, eu não vou narrar os detalhes, porque é uma coisa realmente assombrosa, horripilante, brutal, os detalhes da agressão que ele sofreu, com pauladas, pontapés, etc. E acharam que ele havia sido, estava praticamente morto, e abandonaram, né, ele não, nesse local. Ele praticamente fingiu de morto, esperou eles irem embora, e depois que eles foram embora, o rapaz se levantou e ainda foi por conta própria até a unidade de saúde mais próxima, onde ele começou a receber os atendimentos, etc. E aí agora está em recuperação.
Quer dizer, e esse socorro, né, que ele teve nessa unidade de saúde, depois ele foi para a Santa Casa, não foi suficiente para preservar o braço dele, ou os ferimentos foram tão graves que foi impossível recuperar? É isso.
Infelizmente, segundo ele nos narra, né, o braço dele foi diversas vezes prensado contra a porta, né, do carro onde ele estava, né, o carro dele. E quando ele chegou no, no, na unidade de saúde, na verdade, ele não foi imediatamente encaminhado para o centro cirúrgico. Fizeram alguns curativos, deram algumas injeções anti-inflamatórias, dor, etc. Mas ele só foi entrar mesmo, né, em internação 2 dias depois,
Ah.
e aparentemente com o braço já apresentando um quadro mais avançado de necrose e que teve que ser amputado por conta disso, né?
Bom, então quer dizer que ele sofreu duplamente, né? A agressão e depois a falta de atendimento adequado, né?
Exato, né? Assim, é uma negligência de várias partes, né? Uma negligência... Claro que tem que se apurar, não, a gente não quer ser leviano, mas aparentemente uma negligência tanto no âmbito médico quanto no âmbito legal, porque nenhuma autoridade se dispôs a averiguar o caso e tudo até agora estava muito mal encaminhado no âmbito jurídico. Então, negligência por parte da segurança do Estado, negligência por parte da saúde, é uma coisa bem complexa.
Nossa, e ele é de que etnia?
Ele é pareci, da região ali de Cáceres, e ele veio com a família há muitos anos já para São Carlos, mas ele é originário do Mato Grosso, ali daquela região.
Tá certo. Bom, e o estado dele agora, nesse momento, Djalma?
É um... Em termos de saúde, já está estável, né? Está em recuperação, está bem, ainda está muito traumatizado psicologicamente, né? Está receoso com relação ao que vai acontecer com ele quando ele sair dali. Os familiares estão preocupados, estão querendo inclusive deixar a cidade. Estão preocupados inclusive com o que vai acontecer com eles enquanto eles estão nesse hospital, esperando a recuperação terminar. Não tem previsão de alta. E agora a gente está querendo mobilizar, né? Estamos dialogando com várias pessoas, entrei em contato com o Ministério Público, com o FUNAI, para garantir pelo menos um esquema de segurança, garantir algo que possa trazer mais tranquilidade para a família, né, nesse momento. Mas de saúde ele está bem, só está muito preocupado psicologicamente com o futuro dele e da família.
Claro, e o curioso que você falou é que são pessoas conhecidas, né? Do hall de amizades, né?
Assim, essa que é uma das coisas mais absurdas, né? Foi um colega de trabalho dele, o principal agressor, ou seja, ele sabe quem o agrediu, e justamente por isso, né, esse receio, porque, segundo ele, é uma pessoa que, sabidamente, tem envolvimentos, né, com o mundo do crime, etc., e justamente por isso ele teme essas represálias, né? E aí, por isso, ele também acabou não tomando uma atitude de imediatamente procurar a polícia ou registrar boletim de ocorrência, e que então essa pessoa está por aí, solta, né, e até o momento deve estar vivendo a vida normal dela.
Nossa, quadro bastante complicado esse, né, Djalma, nesses tempos também de ódio, enfim, é realmente lamentável que isso tenha ocorrido. Djalma, a gente agradece aqui a sua participação, forte abraço a você, e, enfim, melhoras pro rapaz aí que está sofrendo toda essa violência, e também a família, né, Djalma?
Eu que agradeço pelo espaço. Hoje mesmo nós vamos divulgar mais informações. Eu estou definindo com a família assim, a estratégia final, assim, de maneira a garantir a segurança deles. E além de divulgar as informações, nós vamos lançar também uma campanha de solidariedade para quem quiser e puder colaborar para a recuperação dele, para que ele possa adquirir uma prótese para o braço amputado dele. E aí em breve eu vou pedir para os ouvintes que puderem colaborar, se informarem através das redes sociais, para entenderem melhor os detalhes do caso e para descobrir como colaborar.
Perfeito, e nós estamos aqui também nessa corrente, tá bom? Nessa rede, Djalma. Um grande abraço.
Um grande abraço.
Até mais. Falamos aqui com o Djalma Nery Ferreira Neto, educador ambiental, sociólogo, professor da Rede Pública Estadual de Ensino em São Carlos, que falou aqui sobre a violência, né, que ocorreu contra um indígena lá em São Carlos, que teve até o braço amputado.